tema da mensagem será Deixando um legado de bênçãos através dos filhos. Mas além de ser uma palavra para pais, você filho, você solteiro, também vai poder extrair várias ideias importantes sobre a vida cristã, deixando um legado de bênçãos através dos filhos. Nós vamos estudar hoje uma família, a família de Eli. Mas antes de ir à família de Eli, eu gostaria de dar uma palavra inicial, em especial aos homens, aos pais homens. Cito Efésios 6:4, que diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, é a palavra que aparece aqui. Homens, pais, nesse verso, não é uma referência a pai e mãe. A palavra grega aqui é pater, pai, homem. A Bíblia está dizendo pai, homem, não irrite seu filho, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu tenho visto uma ascendente ideia que me parece não ser a ideia original de Deus. A liderança de famílias cristãs está sendo exercida por mães e esposas, e não por pais. Isso não é uma palavra machista. Isso é uma palavra de liderança masculina. Se a sua família é cristã, você, homem, foi escolhido por Deus para ser o líder dessa família. A sua esposa tem um potencial enorme, ela é sua ajudadora nisso. Mas Deus deu aos homens, pais, o dever da liderança da família. E parte dessa liderança diz respeito a filhos, educação de filhos. Tenho visto crianças dentro de lares cristãos sendo educadas apenas pelas mães. As mães são, na prática, líderes. E os pais são liderados pela circunstância e liderados por suas mulheres. A palavra de Deus faz um apelo à liderança masculina. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Se você é um homem cristão, a liderança do seu lar deve ser sua. Ah, mas a minha esposa sabe mais de Bíblia do que eu. A minha esposa foi criada num lar cristão e eu não fui. Corra atrás do prejuízo. Porque a Bíblia diz: pais, homens, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E um detalhe nisso: filhos têm um prazer em obedecer um pai líder, um pai que vai à frente, não apenas um pai autoritário que bate no filho porque a esposa disse que ele aprontou durante o dia, mas um pai que lidera o filho, um pai que mostra o caminho ao filho. Eu sei que algumas famílias aqui não têm a figura paterna, Existem irmãs aqui que passaram pelo divórcio e são pai e mãe. Que Deus abençoe muito vocês. E essa palavra não é definitivamente para vocês. É para você, homem. Se você é um cristão, seja um líder. E você criará seus filhos com muito mais saúde espiritual do que sem a sua presença. Essa palavra tem duas abrangências aqui. Uma é para solteiros. Tem muitos solteiros aqui. Tem muita gente que não é pai e que acha que está fora dessa palavra. Meninas solteiras, que tipo de homens vocês estão procurando? É importante vocês pensarem nisso. Que tipo de homens vocês, meninas solteiras, estão procurando? Apenas moços bonitos? Apenas moços esteticamente aceitáveis pela sociedade? É isso que vocês estão procurando? Eu acho que vocês devem procurar homens líderes, homens de Deus, porque se Deus abençoar um casamento, esse que você quer constituir com esse rapaz, que tipo de casal vocês serão? Você terá um líder ao seu lado para te incentivar a ser uma mulher de Deus, ou você terá que liderar o seu casamento? Pensem nisso, meninas solteiras. E meninos solteiros, que tipo de homens vocês querem ser? Isso é muito sério. Constituir uma família é assumir um papel de liderança, homens. Não é apenas sustentar financeiramente ou ser um amante, uma pessoa carinhosa. Meninos, se preparem para ser líderes de uma família. Vocês que ainda são solteiros, busquem em Deus isso. E para os casados, maridos casados, homens, vocês são líderes da família que Deus te confiou. De quem depende a educação dos filhos? De quem depende o incentivo espiritual? É de vocês? Ou vocês acham que a mulher, a esposa, é que tem que ser a líder em tempos pós-modernos? Deus escolheu nós, homens cristãos, para termos um papel de liderança. Isso é muito sério. E esposas, se os seus maridos não são líderes, incentivem-os. Ajudem-nos. Em alguns casos, por imaturidade e fraqueza emocional de homens, vocês mulheres terão que ser um pouco mais fracas para que eles assumam a liderança. Tem mulher que é verdadeiro trator, passa por cima do homem rapidinho. Mas tente reverter esse quadro, porque Deus tem um plano, e nesse plano, você, homem, tem um papel muito importante. Você é sacerdote do lar. Dada essa palavra, que julgo ser importante, vamos olhar para a família de Eli. A história de Eli está no livro de 2 Samuel, você pode abrir. Vamos fazer um estudo de caso, olhar para a família de Eli, vamos ver o que nós podemos aprender. Infelizmente não podemos aprender muitas coisas boas. Olhar para a família de Eli é olhar para uma família fracassada. Uma família que passou por uma situação de desgaste que veio a resultar na morte de Eli e de seus filhos. A história da família de Eli mostra que a Bíblia Ela não é um livro de fantasia, mas é um livro de realidade. É um livro que fala de pessoas que foram muito fiéis a Deus, mas também fala sobre pessoas que não foram fiéis. A Bíblia mostra famílias que deram certo, mas também mostra famílias que não deram certo. A família de Eli não deu certo. Se nós fôssemos falar sobre Eli, contextualizando Eli, e quem sabe colocando Eli aqui em nossa igreja ou na nossa sociedade, nós diríamos que Eli era um homem do bem. Eli era um homem culto, Eli era um homem respeitado. Eli deveria servir como exemplo, Eli era sacerdote. Mas, irmãos, o que nós vemos na família de Eli é um verdadeiro desastre, em especial pelo tipo de relacionamento que Eli teve com os seus filhos. Eli é o exemplo prático do que você, homem, não pode ser. Mas você, mulher, mãe, também não pode ser. Olhando para a família de Eli, o primeiro destaque que nós vamos dar é a questão da rebeldia dos filhos de Eli, em contraste com a falta de liderança do próprio Eli e dos pais em geral, hoje pela manhã. 1 Samuel 2, 12 a 17, olha que narrativa terrível. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é um dos nomes do diabo. Belial significa imprestável, que não dá para nada. Os filhos de Eli tinham esse apelido, filhos do diabo. Eles não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. E metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali ia, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Por certo, você não entendeu muito bem essa narrativa, porque ela está muito distante das nossas práticas religiosas. Nós estamos num contexto do Antigo Testamento, em que as pessoas levavam ao templo ofertas não monetárias, elas ofertavam animais que eram sacrificados. Nesse sacrifício, parte da carne se dava àqueles que trabalhavam no templo. No caso, Eli era um desses favorecidos. Mas o que estava acontecendo é que os filhos de Eli, eles estavam desprezando e contrariando as leis de Deus relacionadas ao sacrifício. Por isso, foram chamados de filhos de Belial. E no final da narrativa, você leu comigo, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. A questão dos filhos de Eli era uma questão de rebeldia. Eles, por certo, conheciam a lei de Deus. Afinal de contas, seu pai é que ministrava em nome de Deus. Mas eles se tornaram filhos de Belial, filhos de Satanás, imprestáveis, também é a palavra grega. Um estado de rebeldia enorme. E o detalhe é, eles eram filhos do sacerdote, de um homem de bem, de um homem religioso, de um homem conhecedor da palavra. Você deve conhecer, por certo, casos muito parecidos com o de Eli. O pai é um homem de Deus. O pai não sai da igreja. O pai, não sei, é líder, é professor. O pai está sempre ali interagindo nas coisas de Deus. Mas os filhos são rebeldes. Os filhos fazem aquilo que Deus não aprova. Nós vemos isso muito em nossas igrejas. E por que não dizer nessa igreja? Todas as igrejas têm exemplo de famílias como a de Eli. O pai é um crente. Os filhos são rebeldes. A minha pergunta aqui é: o que aconteceu com esses moços? Por que eles chegaram a um estado de rebeldia tão grande? Por que eles se tornaram esses filhos de Belial? Por que se tornaram pessoas imprestáveis, segundo a palavra usada? Por que eles peregrinaram em direção, não à bênção de Deus, mas sim em direção à desgraça? O que aconteceu com esses moços? Por que se tornaram tão rebeldes? E a resposta que vem à minha mente é a minha sugestão: faltou para os filhos de Eli a figura de um pai. Faltou para os filhos de Eli o cuidado de um pai. Eli, na minha impressão, foi um pai ausente. E ele tinha toda a justificativa para ser. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles trabalhavam muito. Eles passavam o dia todo trabalhando. Tanto é, se você bem lembra, quando a mãe de Samuel chegou no templo, lá estava Eli. Eli era o homem do trabalho. Se Eli fosse um funcionário de uma empresa, quem sabe da sua empresa, ele seria um dos melhores funcionários. O funcionário que chega cedo e sai tarde. O funcionário que passa o dia todo trabalhando. A minha impressão é que Eli não participou do crescimento de seus filhos. Ele não estava presente quando aqueles meninos precisavam muito de um pai que lhes desse atenção, que conversasse com eles, que fosse uma influência positiva, abençoadora, um exemplo de vida. Isso é uma sugestão minha, mas tem tudo a ver, porque em geral, filhos se tornam o que os filhos de Eli se tornaram, quando eles não têm a atenção devida de um pai e também de uma mãe. Quantos filhos se tornaram rebeldes porque simplesmente ninguém lhes ensinou o caminho certo? Ninguém investiu tempo neles, ninguém estava presente quando eles começaram a ter os primeiros grandes diálogos da vida, as primeiras grandes preocupações da vida, as primeiras decisões a serem tomadas. Há muitos pais que estão longe, bem longe. E seus filhos estão sendo criados por quem? Por empregadas, por professoras, por monitores, pelos colegas do prédio, menos por um pai ou por uma mãe. Existe uma frase que aparece em algumas versões, e que diz mais ou menos o seguinte: se você quer ser rico e quer ter uma carreira brilhante, pense bem se não é melhor você continuar solteiro, ou então casar-se e não ter filhos. Seus filhos não têm culpa das suas ambições profissionais. Seus filhos não têm culpa de uma carreira complicada que você escolheu. Filhos que não têm atenção devida se perdem facilmente. E a minha impressão nesse tempo que nós vivemos é que há muitos filhos largados, vivendo sem a influência de pais e mães. E talvez você esteja aí sentado dizendo, mas você não sabe o que eu faço para ganhar vida. Você não sabe o que eu faço para educar esse menino. Você não sabe o que eu faço para pagar o melhor colégio da cidade para ele, ou então pagar as roupas mais bonitas. Atendendo muitos jovens na minha história de vida, eu ouso dizer que alguns moços prefeririam ter um pai ganhando menos, mas ter um pai presente. E há muitas moças que diriam, eu preferiria ter uma mãe cuidando de mim. Pense no que você prefere, sua carreira ou um futuro sadio, espiritualmente, emocionalmente falando. Uma das frases muito abençoadoras de um livro que eu aconselho você, pai, a ler, Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente, de Jaime Kemp, diz: dedicar tempo aos filhos é uma responsabilidade absolutamente intransferível e inadiável. Muitos pais não dispõem de um tempo mínimo e aceitável para seus filhos. Uma pesquisa elaborada entre 1000 empresários norte-americanos concluiu que, na média, excetuando-se o ato de comer e dormir, esses pais dedicam cerca de 6 minutos por dia aos filhos. Será essa uma realidade brasileira? Talvez. Segunda dinâmica dessa família. Vamos olhar agora para 1 Samuel 2, 22, 25. Os filhos então de Samuel se tornaram rebeldes. Uma das possibilidades, ausência de Eli. Os filhos de Eli se tornaram rebeldes. Onde estava Eli enquanto esses meninos foram se tornando rebeldes? O texto diz agora: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele estava envergonhado pela atitude dos seus filhos. Seus filhos já eram adultos. E há muitos pais que carregam vergonha sobre a atitude de seus filhos. Eu às vezes oro para Deus curar alguns pais, porque há lembranças que simplesmente não podem mais ser consertadas. O tempo, irmãos, passa muito rápido, quando nós menos percebemos, nossos filhos são adultos, não são mais criancinhas. E alguns pais, quando olham para trás, dizem: eu devia ter dado mais tempo, eu devia ter falado, eu devia ter sido um exemplo para os meus filhos. Que Deus cure aquilo que nós pais não conseguimos fazer. Que Deus cure isso. Há um detalhe nessa leitura que você precisa prestar atenção. Veja logo no começo. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel. O verbo ouvir aqui é o verbo hebraico chamar. Chamar significa vir ouvindo a. A ideia qual é? Que Eli, no decorrer da sua vida, vinha ouvindo o que seus filhos estavam fazendo. Não foi assim, ouviu e foi lá falar com os filhos. Esse vinho ouvindo pode ser um vinho ouvindo de anos. E talvez a melhor interpretação aqui seja realmente essa. Ele veio ouvindo. Ele veio acompanhando a trajetória dos seus filhos. Ele veio acompanhando a desgraça dos seus filhos, os seus filhos se afastando de Deus, os seus filhos cometendo imoralidade. Ele vem ouvindo. E aí já velho, ele chega e vai falar com seus filhos. Mas talvez ele tenha chegado muito tarde. Passou muito tempo. Ele ficou ouvindo durante muito tempo. Queridos, nós não podemos demorar. Um primeiro sintoma já deve nos levar a conversar com o filho. Um primeiro sinal, um primeiro traço de que algo não vai bem, já deve nos impulsionar, porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa tão rápido, que quando alguns pais resolvem falar, ponto certo, já passou. Sabe quando a carne ficou muito tempo sendo assada e ela já está até escurecida? É um sinal que passou do tempo. É um sinal que agora vai ser bem passado, não mais no ponto. Eli deixou passar muito tempo. Acho que Eli fez como alguns de nós fazemos. O tempo vai curar isso daí. Ah, Deus vai fazer alguma coisa. Vai chegar a oportunidade para eu poder conversar com meu filho. Pai, não espere o tempo passar, porque algumas oportunidades não chegam. O melhor momento é esse, quando Deus está despertando você para enxergar que algo não vai bem. Os filhos de Eli estavam fazendo, e Eli ficou aguardando, esperando. Nós não podemos deixar passar o ponto da educação, o ponto do testemunho, o ponto do incentivo. A hora de se fazer presente na vida de nossos filhos é agora, é hoje. Não deixe os seus filhos se perderem enquanto você assiste de camarote ele se afastando do Senhor. O texto continua, e agora vamos dar uma olhada no verso 29 do capítulo 2. É o verso mais duro. É o momento da verdade. Eli ouve aquilo que nenhum pai gostaria de ouvir. Você não gostaria, eu não gostaria. Deus chama Eli para uma conversa e diz: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Volta lá para o que os meninos faziam. Aquela prática religiosa, por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? A hora da verdade é a hora quando você percebe que o seu filho está errado, que o seu filho está em pecado, que o seu filho é rebelde, que o seu filho não quer saber de Deus. Essa é a hora quando alguns pais gemem, quando alguns pais choram, quando alguns pais ficam envergonhados, quando alguns pais vão procurar ajuda. É a hora da realidade, quando às vezes não há muito a fazer. O que nós podemos olhar aqui, extrair como verdade para a nossa vida? Irmãos, a realidade, por mais dura que seja, ela deve ser tratada como realidade e não como fantasia. Eu me lembro de um caso quando um filho, um jovem ainda, estava fumando numa igreja que eu pastoreei. Ele era um jovem da igreja, mas ele fumava. E um dia, ele, não sei porquê, acho que no ensaio, não me lembro bem, eu sei que nós nos encontramos assim, de frente, começamos a conversar, e eu tive uma impressão que ele tinha acabado de fumar, ou então tinha convivido com muita gente que estava fumando por perto, e eu fiz uma brincadeira com ele. E às vezes a brincadeira é um problema, que ela extrai a verdade. Eu falei, olha, se você não fosse crente, eu ia dizer que você estava fumando lá fora agora. E ele estava mesmo. Ele ficou envergonhado, tudo mais. E aí ele resolveu contar a verdade. E eu conversei com o pai daquele menino, e o pai daquele menino, na frente do filho, ele muito envergonhado, ele disse, eu havia dito para o meu filho sempre mascar um chiclete para tirar esse cheiro. Que conselho abençoado. Masca o chiclete para ninguém perceber, claro. É o conselho do pai sábio. O pai que encara a realidade. Veja, Deus sacode ele. Por que você honra teu filho mais do que você honra a mim? Está errado. Você não pode concordar com isso. Você não pode aceitar isso. Está errado. Você não pode passar a mão sobre o erro do teu filho. Eu sei que isso, irmãos, é extremamente desagradável para nós tratarmos. É duro. Mas a pergunta de Deus é para mim e para você. Por que você honra o teu filho mais do que você honra a mim? A grande questão aqui é entender o verbo usado, o verbo honrar, kabad no hebraico, que significa você dar peso, você atribuir nota, é uma ideia assim. Ou seja, Deus está dizendo, Eli, por que para você teus filhos valem mais do que a mim mesmo? Por que na sua escala de valores os teus filhos estão acima de mim? Por que você prefere os teus filhos do que prefere a mim? Que coisa dura é quando você, para honrar o seu Deus, tem que chamar um filho e dizer, filho, você está errado. E eu não concordo com isso. O que você está dizendo está errado. O seu comportamento eu não posso aprovar. Muitos pais e mães fazem como ele. Honram mais a seus filhos. E são os primeiros a não permitir que muitas vezes um filho seja disciplinado, seja corrigido. Com medo de manchar a história da família na igreja. Com medo de serem, quem sabe, motivo de brincadeira. Eles honram mais a seus filhos do que ao próprio Deus. Existem pelo menos duas maneiras de honrarmos mais aos filhos do que a Deus. E de incentivarmos mais os nossos filhos a continuarem no erro. Primeiro, é o silêncio, foi o que ele fez, ele veio, ele acompanhou o que estava acontecendo, quietinho, ele se omitiu, ele não fez nada. Segundo, é o encobrimento e a negação, é o pai que olha o erro do filho e diz, não é tão errado assim, não é tão errado, não, meu filho. Se fosse o outro, seria, mas meu filho não. Vamos aguardar um pouco mais, vamos deixar para depois. E muitas vezes esses filhos ainda estão até num processo de formação de seus valores. E eles ouvem um pai, uma mãe dizendo, não está errado. Bom, se meu pai diz que não está errado e meu pai é um cristão, não deve estar errado mesmo. Que perigo. É quando nós incentivamos nossos filhos ao erro por falarmos que não é erro. Por mais duro que seja, nós precisamos ser honestos com os nossos filhos, desde pequenos, dizendo isso não está certo. Papai e mamãe não concordam com isso. E enquanto você for dependente de nós não vamos permitir isso. Até nas mínimas coisas, nós precisamos honrar a Deus. Porque hoje, a sociedade, ela quebrou totalmente aquelas marcas do cristianismo que no passado ainda estavam presentes. Nós nascemos numa sociedade em transição. Ela veio sendo ainda uma sociedade cristã, valores cristãos. Agora os valores não são cristãos. O namoro do seu filho, por certo, está sendo influenciado por um tipo de namoro que não é cristão. Não é você abrir o quarto da sua casa para o seu filho ter relações sexuais com a namorada dele, que está certo e é bom. Você precisa dizer que não é assim. Que você não concorda, que não é desse jeito, que isso não é aprovado por Deus. Nós não podemos concordar com o erro, ainda que seja duro corrigir um filho. A dura hora da verdade é quando a palavra de Deus nos confronta e diz, teu filho está errado. E aí, existe uma lista de coisas que nós podemos fazer. Conversar, sim, nós precisamos conversar mais. Conversas francas. Não é gritar com o filho, mas é sentar e vamos conversar. A palavra de Deus está aqui. Um problema é que os pais pouco conhecem a Bíblia, não sabem nem como argumentar com o filho que lhes questiona uma série de coisas. Então é melhor gritar com o filho do que conversar com ele uma, duas, três horas. E alguns nunca conversaram, então quando vão conversar sério, o filho até estranha. Será que isso está acontecendo? Outra coisa importante é o incentivo para que nossos filhos se corrijam. Como é o incentivo? O incentivo é dizer, meu filho, isso precisa ser resolvido. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu vou te ajudar. Você precisa assumir uma responsabilidade, eu vou com você. Você não sabe como resolver isso, eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar a resolver e não a encobrir. Eu vou te ajudar a ser uma bênção no arrependimento, mas não na rebeldia. O papel amoroso de um pai, ele nunca é esquecido, irmãos. Um pai e uma mãe que diante do erro de um filho, senta, conversa, é bênção, diz, olha filho, muita coisa pode acontecer. Olha, isso ficará marcado na história de um filho. Agora dizer a um filho, não, está tudo bem, a igreja não sabe. Eu não vou contar para o pastor, pode ficar tranquilo. Masca o chiclete para ele não descobrir. Isso não resolve a vida de ninguém. Se o seu filho está em pecado, ajude-o a confessar e a sair dele. E não a manter-se no pecado quietinho, como se isso resolvesse as coisas. Olhando agora já para o final, 1 Samuel, estamos no capítulo 3. Diz o texto, naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Percebeu? Ele viu tudo acontecer dentro da sua própria casa, mas ele ficou quietinho. Você bem conhecia. Porque seus filhos se tornaram execráveis, mas ele não os repreendeu. Ele acompanhou todo o processo de desgaste e não falou nada. Ficou quieto até quando mais nada podia ser feito. Irmãos, o futuro, ele é futuro hoje. A gente olha para frente, é futuro. Daqui a alguma semana será passado. Ou nós agimos enquanto há tempo, ou perderemos a oportunidade de abençoar a vida de nossos filhos. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos acompanhar a decadência espiritual dos nossos filhos calados. E se eles escolherem ser rebeldes diante de Deus, que diariamente nós sejamos como aquele farol que na escuridão diz: o caminho é esse, não se afaste de Jesus. Mas se você se afastou, você tem um pai e uma mãe que continuam te amando, não teu pecado, amamos você. E o nosso desejo é ver você de volta nos caminhos de Deus. Muitos jovens, adolescentes em especial, estão clamando por um pai e uma mãe que se importe com eles, espiritualmente falando. Muitas crianças já estão clamando, já estão dizendo: eu preciso de ajuda porque eu não sei como agir. Eu preciso de ajuda porque minhas forças estão acabando. Eu preciso de ajuda porque eu não sei como administrar a minha própria vida. Pais, sejamos mais presentes na vida de nossos filhos. Sejamos muito mais presentes. O tempo que você dá aos seus filhos é um tempo que retorna a você em bênçãos. Você é um homem trabalhador. Você é uma mulher trabalhadora. Mas os seus filhos precisam de você. Muito de você. Se você tem sido displicente, não tem tempo, está sempre cansado, faça um compromisso diante de Deus e mude. Mude. Ainda que isso seja mais um peso sobre a sua agenda, mas mude. Tenha conversas mais francas com seus filhos. Dê exemplos mais concretos de vida cristã para os seus filhos. Seja mais amoroso, não só para dar presentes, mas para dar-se. Seja generoso, não só para pagar coisas, mas generoso para dar-se para seus filhos. E seja o exemplo, porque seus filhos precisam de exemplo. Seria muito bom que outras pessoas pudessem ser o melhor exemplo de nossos filhos. Mas ninguém é exemplo melhor ou pior do que um pai e uma mãe. Isso é algo que nós não poderemos mudar, porque Deus fez assim. Ele criou a família. Então é dentro de uma casa que o melhor e o pior exemplo estão. Que nós sejamos o melhor exemplo. E, para encerrar, É bom pensar, você que é um membro da igreja, assíduo, comprometido, você que é um líder. Irmãos, para líderes na igreja, o peso é um pouquinho maior. Sim. As duas palavras que estão descritas em 1 Timóteo capítulo 3, a líderes, são citados diáconos e bispos, mas eu entendo perfeitamente que nesses dois personagens nós temos todo o perfil de liderança da igreja, seja diácono, líder de ministério, ou pastor, seja quem for. Veja que interessante. A esses dois é pedido o quê? Que governe bem a sua própria casa. A sua aula de EBD, ela não vale mais do que a sua própria casa, irmão. E o meu pastorado não vale mais do que a minha própria casa. A sua liderança de ministério não vale mais do que a sua própria casa. O seu papel como líder não vale mais do que a sua própria casa. É por isso que a responsabilidade nossa é grande. Vamos dar tempo, vamos dar atenção, vamos educar nossos filhos, porque se não fizermos isso, nós não podemos liderar em nome de Deus. O maior patrimônio que nós deixaremos não serão as aulas dadas, não serão palestras dadas, não serão qualquer tipo de influência material que deixemos, mas sim será o patrimônio espiritual dado à nossa família. Por isso, que nenhum de nós ouça aquela triste frase: ele ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua própria família. Uma grande carreira. Cadê a família? Uma grande posição social. Cadê a família? Uma grande soma de bens. Cadê a família? Um status na área em que bem domina. Onde está a sua família? O que está acontecendo com a sua família? Em nome de Jesus, cuide da sua família. Cuide da sua família. E que esse cuidado seja muito mais do que uma aula, seja um modelo de vida para cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos realmente constrangidos, dada a responsabilidade que temos. Senhor, nós agradecemos pela história de Eli, que é para nós uma advertência. Um homem do templo, mas um homem que perdeu sua família. Livra-nos disso. Livra-nos, Pai, de vermos as pessoas que nós mais amamos se perdendo. Livra-nos, ó Deus, de vermos aqueles que nos foram dados como herança, se tornando rebeldes. Livra-nos, Pai, de vermos a nossa descendência se afastando geração a geração do Senhor. Pai, nós erguemos hoje pela manhã um clamor em favor da família, e em especial um clamor pelos filhos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor levante aqui homens cristãos líderes, que vão educar seus filhos nos caminhos de Deus, mães que também vão educar seus filhos nos caminhos de Deus, famílias comprometidas com o Senhor, que vão dedicar tempo, que vão dedicar amor, que vão dedicar exemplo. E Pai, que no nome de Jesus nós sejamos o sinal vivo de que famílias cristãs têm esperança, de que famílias cristãs têm um diferencial enorme. Não é a quantidade de dinheiro, mas é a quantidade da graça de Jesus, é a quantidade de sabedoria, é a quantidade de discernimento, é a quantidade de tempo investido em família. Pai, eu penso que alguns queridos aqui, talvez estejam bem tristes, porque seus filhos estão longe dos teus caminhos. E eu peço o consolo do teu Espírito Santo a eles. E eu peço, Pai, que o Senhor lhes dê uma ferramenta criativa para que, mesmo tendo seus filhos já adultos, eles ainda consigam influenciar esses meninos. Pai, eu peço em nome de Jesus uma porção especial da tua misericórdia para que aqueles filhos que estão longe dos teus caminhos, que eles ainda retornem e que eles ainda, Pai, mesmo que não se sentem do nosso lado no mesmo banco, mas que eles sirvam o mesmo Deus. Pai, se tem algum filho que se tornou como os filhos de Eli, nós pedimos a tua misericórdia. E nós pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe intensamente nesse filho, para ele lembrar de tanta coisa boa e da palavra que foi ensinada. E Pai, eu que sou Pai, em nome dos pais dessa igreja, eu peço a tua misericórdia, porque como homens cristãos, nós nos sentimos muito desafiados e até amedrontados diante do tamanho desse desafio. Mas Pai, eu peço que se erga nessa igreja uma geração de líderes espirituais para suas famílias. Uma geração de homens e mulheres que unidos trabalharão na educação de seus filhos. E uma geração nova de famílias que, pautadas na tua palavra, farão a diferença nessa sociedade. Pai, atue em poder sobre nossas famílias. Nós queremos ver toda a nossa casa se rendendo aos pés de Jesus. Ajuda-nos nisso e nos perdoe, Pai, pelas falhas que temos, quer como pais, quer como filhos. Nos ajude a reconstruir. É a nossa oração, no nome de Jesus.